Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
E aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo e não só. Não vou estar sozinho, vou estar com Paulo Azevedo, que eu honestamente não sei como é que poderei apresentar, visto Paulo Azevedo fazer inúmeras coisas. Paulo, olá. Como é que...
Olá.
Estás bom? Eu fico sempre curioso para perceber como é que estará a ligação.
Eu agora estava a mandar mensagens sem dedos, já viste? Isto é obra.
Sabes que eu ontem quando telefonei, juro-te que estava a pensar... Ah, já disseram isso muitas vezes, que é... Ok, estou a ligar
com
o Paulo Azevedo, que é, como é que ele me atende?
Claro, tenho um dedo que adivinha.
Sim, sim. Pois, é uma resposta que também costumas dar, não é? Tens um dedo que... Na verdade, não tens dedos, não é?
Não.
Bom, como é que podemos-te apresentar ao público, visto estarmos na rádio, possivelmente algumas das pessoas não estarão a ver quem tu és, mas... Se eu lhes disser que tu és ator, que não tens
também,
braços
também.
Nem pernas e que nasceste justamente assim.
É verdade. Não, eu não tenho mãos nem pernas, nem
sim,
parte
exato.
Das pernas.
Okay.
Nasci, foi uma deficiência congénita, uma má alimentação do feto, e eu nasci sem parte do meu braço esquerdo, a mão do lado direito, e a minha perna esquerda quase a totalidade e a direita até ao joelho. Pronto, vim aos bocados, percebes? Assim...
Espera aí, Paulo. Hoje em dia já era quase impossível haver um nascimento assim, ou ainda há muitos casos?
Não, já acontece ainda. Eu conheci um caso de dois gêmeos, isto foi real. Eles devem ter agora aí uns 10 anos, 11. E eles com dezenas de ecografias, e um dos gêmeos, que teve sempre nas costas do outro, nasceu precisamente como eu, mas parece uma fotocópia.
Uau! E o que é que ele disse?
Faz-me confusão, porque eu sou pai, e eu nas ecografias dos meus filhos vi os dedos, todos ao pormenor. Como é que ainda é possível? Mas foi, é verdade.
Foi a tua primeira preocupação, foi logo essa?
Com o meu filho, não, foi uma preocupação maior. Eu tinha, sabes, se estiver em pé em cima das minhas próteses e tu me deres um empurrão, eu caio. Então eu tinha sempre aquela preocupação de nunca conseguir pegar o meu filho ao colo, de o deixar cair ou de cair com ele. Isso dos dedos, eu sabia que não era hereditário, que não era preocupante. E também se acontecesse, só tinha que aceitar e dar a volta àquele problema, entre aspas. Mas o meu medo era maior. Era que eu não fosse um pai à altura das expectativas dele, quando ele crescesse, ainda tenho esse medo. Mas principalmente não consegui pegá-lo no colo, eu tinha muito esse receio.
Mas consegues?
Consigo. Durante um tempo ainda fingi que não conseguia mudar fraldas, mas depois fui apanhado. Tentei usar a minha deficiência nesse benefício.
Ah, já usaste a tua deficiência para outras coisas também?
Claro, não é só desgraças, tem que aprender. Por exemplo, a polícia, quando me manda parar, eles têm sempre um choque tremendo ao vivo. Eles esticam a mão para bater-me continência, eu estico o braço para cumprimentar, e eles, pá, passa tudo na cabeça, menos alguém sem mãos agarrado a um volante. As situações são engraçadas. E se calhar tenho algum benefício, não sei, nesse aspecto, mas usava muito na adolescência, às vezes na escola. Quando fazia as neiras ou qualquer coisa, tentava-me desculpar um bocadinho, mas não tinha sorte.
Eras bom aluno?
Era um aluno médio, sim. No liceu até era bom aluno.
Achas que alguma coisa que tu gostavas de fazer, acabaste por não fazer por causa da tua deficiência, ou fizeste tudo aquilo que sempre quiseste fazer?
Alguma coisa. Eu, quando
agora
quando
fui um bocadinho era... Daniel Oliveira, não, não achaste? No meu tom de voz.
Um bocadinho. Não, mas por exemplo, o meu pai foi jogador de futebol. E eu.
De clube?
E eu... foi jogador de futebol, mas nunca foi profissional. E eu, na altura, tinha um bocado aquela, como tem todos os miúdos, não é? De querer ser jogador de futebol, como o meu pai, e, não era? E aquela ilusão, um bocadinho. E se calhar foi mais por isso. Mas, de resto, acho que conseguia fazer tudo da forma como os meus amigos faziam, sabes? Sem, se calhar, à minha maneira, não é? Mais devagar ou de outra forma. Mas essa parte do ser jogador de futebol, se calhar, foi aquilo que eu mais me marcou de não poder fazer. Foi isso.
E com mulheres?
Com as mulheres também. Na altura da adolescência, confesso-te que eu via... Porque era típico. E tu andaste assim também. Não me mintas, mas andaste assim.
Sim.
Via os meus amigos de mãos dadas com as namoradas e com os namorados à volta da escola.
Uhum.
Pai, e eu contava sozinho no meu quarto.
Eu não posso andar de mão dada, não é?
Eu não tenho mãos para dar a ninguém, não é? E ainda por cima, na altura da adolescência, que é quando nós temos aquelas dúvidas existenciais todas, eu ainda tinha mais essa. Se calhar nunca vou ter uma namorada ou alguém que goste de mim. É normal passar-se por todo o adolescente passa por essa fase e eu, se calhar, de uma forma maior, porque não tinha mãos para dar a ninguém. Mas depois, se calhar, tive pessoas especiais que olharam para mim, além da parte física, e depois tive uma namorada, duas, três.
Alguma vez andaste com duas ao mesmo tempo?
Não, mas tive namoradas gêmeas.
Tiveste namoradas gêmeas?
Sim, duas. Uma namorada que tinha uma irmã gêmea no liceu, que era a minha colega de carteira, e depois, mais tarde, também tive uma namorada com outra irmã gêmea.
Mas não andaste nunca com as duas?
Não, só com uma.
Ok, está bem. Era para perceber mais ou menos os teus valores. Olha, escreves um livro, que é este que agora chega, que se chama Não Há Impossíveis. É um livro em que tu relatas muitas coisas, as tuas desilusões, os teus heróis, enfim, os momentos decisivos da tua vida. Quer dizer, para onde é que é de começar, honestamente? Quem é que são os teus heróis?
Este é o meu segundo livro. O primeiro foi um livro autobiográfico, foi uma jornalista da SIC, a Sofia Arede, que escreveu. Também lançado pelo mesmo editor, o Rui Coceiro. Eu confesso-te que o primeiro livro eu não tinha muita vontade de o escrever. Porque nós temos aquela ideia que uma autobiografia é com carreira feita, quase no final de vida. E depois lá me convenceram e lancei esse livro. Agora, este eu quis escrevê-lo, sabes? Este, como tu disseste bem, tem muito dos meus erros, dos meus fracassos e a forma como dei a volta aos obstáculos, sabes? Tem muito dos meus heróis e esses heróis reais são heróis que às vezes eu encontro no meu dia-a-dia com atitudes que se calhar para aquelas pessoas não têm a mínima importância e para mim valem uma vida inteira. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Além da minha família, claro, a minha mãe com 16 anos foi a minha primeira heroína. Os meus avós, os meus tios, o meu pai, depois os meus amigos que andaram comigo à escola, que são às costas, tiravam-me as próteses, levavam-me tipo mochila para todo lado, os meus professores, são os meus maiores heróis da integração.
Tens filho único?
Os meus pais são divorciados, eu tenho dois irmãos mais novos, mas da parte da minha mãe fui filho único durante muito tempo. Mas queria-te contar que tive um herói inesperado que nunca mais vi, que foi um árbitro de futebol. Eu pedi-lhe para jogar e estava com as próteses. E tu, se não me conheceres, tu não sabes se eu tenho próteses ou não, se eu ando mal ou não. E eu estava encostado à parede e passou a equipa de arbitragem, um torneio de futsal que me convidaram. E eu perguntei-lhe se podia jogar e ele olhou para mim e disse: podes, não podes porquê? E eu: boa porreira, este árbitro é inclusivo, vai-me deixar jogar. Pá, quando o meu treinador me mandou entrar, eu entrei de gatas a correr sem próteses. Não imaginas a cara do árbitro, ele ia morrendo quando me viu passar. E eu jogo com os braços. Passa uma bola, eu remato com o meu braço direito com toda a força que tinha, marco o golo e o árbitro, mão, cartão amarelo. O guarda-redes que tinha acabado de sofrer golo, isto é fair play, não me conhecia de lado nenhum, foi ralhar com o árbitro, ele: você é louco, ele joga assim, ele, cartão amarelo no guarda-redes, e depois baixa-se na minha direção ao ouvir, diz-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: desculpa lá, pá, eu não estou a perceber, tu há bocado tinhas pernas, agora já não tens. Opa, e ele foi um herói da minha vida. Quando eu lhe disse: não, mas se você quiser eu saio, e ele: não, joga. Explica-me só é como é que tu jogas e quando é que eu posso apitar mão ou não. Quase que registrei uma patente no futebol.
Então espera lá. Vamos cá ver. Mas tu podes jogar numa competição normal?
Não, mas foi um torneio organizado aqui na minha terra, percebes? O árbitro era federado. E o árbitro foi herói porque podia-me ter dito: não, sai, não podes jogar com as mãos. E ele deixou-me jogar, ele fez questão que eu jogasse, expliquei-lhe quando é que poderia ser considerado mão. Pá, porque ele se calhar percebeu no brilho do meu olhar que aquilo era importante. E aquela decisão que não interferiu nada na vida dele, para mim valeu uma vida inteira. Eu era miúdo, sabes? Uhum. Podia ter sido um não muito forte, ou uma rejeição muito forte, e nunca mais o tirei da prateleira dos meus heróis, pois, porque eu tenho uma prateleira cheia de heróis.
Antes de continuar a falar dos teus heróis, tu aqui da altura falas que em algumas das tuas metas megalómanas perdeste a tua essência.
Epá, eu de alguma forma a minha essência sempre, olha, eu dou-te um exemplo. Eu, o meu primeiro trabalho foi vender aspiradores, e quando eu fiz a primeira novela, um amigo meu dizia-me: tu és a mesma pessoa desde quando vendias aspiradores até agora. E houve alguma altura em que eu perdi, eu senti que se calhar estava a perder a minha essência, sabes? Quando eu sonhava muito alto, ou se calhar quando eu queria muito, eu pensava: não, mas tu não podes perder, de certa forma, a tua humildade. Uhum. Ou o teu caráter. E houve ali alturas da minha vida, e tu sabes que isso acontece quando nós deixamos de ter trabalho. Se calhar tornamos-nos de alguma forma incomodativos, ou chateamos diretores, etc., que eu senti que estava a perder a minha essência, de alguma forma, porque queria muito algo e não podia ser, não podia ser de qualquer maneira, tinha que ser da forma mais correta.
Como é que geriste a tua fama? Tens haters?
Tenho, claro que sim. Eu fazem centenas de memes. Deficiente. Centenas de memes na internet comigo. Mas sabes porquê? Qual é que
tens
a diferença?
Memes.
Tenho. Houve uma vez o Casilhas sofreu um frango, uhum, e puseram uma fotografia minha a dizer: ao menos o Paulo Azevedo não tentava agarrar aquela bola. E sabes qual é que é a diferença? É que eu entrei nesse blog e o meu comentário foi: epá, desculpa, mas estás-me a ofender. E ele: epá, não era a minha intenção. E eu: não estás-me a ofender porque eu não cometi um frango desses. Epá, eu sei rir de mim próprio, desde puto. Uhum.
Sim, sem rir isso de deve mim ser próprio. Terapêutico, não é?
E então, às vezes, quando fazem essas brincadeiras comigo, as pessoas que me conhecem, os meus lovers, marcam-me precisamente para eu ir ver. Pá, eu farto de me rir com aquilo. Olha, eu fiz uma brincadeira, Alvin, que me valeu uma caixa de vinhos brutal, que eu estava a beber uma garrafa de vinho com o meu agente, com o Miguel, da Brain, e pedimos uma garrafa, por acaso ela dizia Quinta do Coto, e eu tirei uma fotografia com o braço e disse: qualquer coincidência é pura semelhança. Ou qualquer semelhança é pura coincidência. Aquilo foi... esquece.
Espera aí, tu também, na verdade, nasceste com esta deficiência. Se calhar é mais...
é mais fácil.
É mais fácil. Eu não sei.
É mais fácil.
As pessoas pensam assim, não é?
Eu acho que é mais fácil. Mas, de qualquer forma, o...
Se te dessem a escolher, queres ter esta deficiência desde a nascença, ou só a partir dos 20, o que é que te escolhias?
Ou só a partir dos 20? Não, escolhias nascer com ela.
Tu escolhias nascer com ela?
Escolhi, claro. Sabes porquê? Porque há um capítulo no meu primeiro livro que o título é Sonho-me como sou. Eu ponho meus sonhos, inconscientemente, podia pensar que tinha mãos ou pernas ou correr. Sim. E nunca me sonhei de outra forma. É giro. Agora, por exemplo, tenho colegas meus que por uma infelicidade de um acidente, ficaram com deficiências, com limitações. E às vezes eles dizem: ah, eu já não me lembro de como era antes, e eu não acredito. Porque no momento em que tu consegues correr, no momento em que tu consegues ver a vida de outra perspectiva, tu não te esqueces nunca mais. Agora, também há uma verdade. Tu, não há segredos nem fórmulas mágicas para nós, pá, para nós nos motivarmos nem nada. Eu acho que o maior passo é nós gostarmos de nós próprios como somos, com todos os nossos defeitos, com as nossas virtudes.
E no fundo, todos nós temos deficiências. Aliás, o repto para os ouvintes é: qual é a vossa grande deficiência?
Olha, Fernando e Paulo, eu só tenho a dizer que não há impossíveis, porque a caminho da RTP, mesmo no trânsito de Lisboa, não há impossíveis. Três Ubers cancelaram, um enganou-se no caminho, outro foi mal criado, o quarto chegou e pediu-me o GPS, a minha mãe ligou-me a perguntar porque é que ainda não estava no ar na rádio, e mesmo assim eu cheguei. Não há impossíveis.
Olá, bem-vinda.
Olá.
Olá, Diana. Diana,
olá,
estava a dizer que todos nós temos a nossa deficiência.
Qual é a tua principal?
Estou a pensar nela, esperem. Não pode ser assim. Mas
estou a pensar nas várias.
Este é o repto que nós lançamos aos ouvintes.
Qual olha, é a minha é às vezes gostar-me acordar de manhã. Cedo.
Bem, isso não é bem uma deficiência. Não. A mim também me custa bastante.
A preguiça é mais um pecado.
É um pecado, pois é. É capaz de ser mais um pecado.
A preguiça não falta. Vamos lembrar-nos assim num...
Uma deficiência.
Boa. Bem, vamos lançar aqui o rap para os nossos ouvintes. Estamos a entrevistar Paulo Azevedo. Já agora, se tiverem perguntas, óbvias, e curiosidades sobre Paulo Azevedo, pois esta é a altura certa. É o nosso convidado de hoje, tem um livro lindo que se chama Não Há Impossíveis. Convidado de hoje é o Paulo Azevedo. Ele tem um livro, já aqui o dissemos, que se chama Não Há Impossíveis. Já sabem, podem usar o nosso WhatsApp 960386272. Digam-nos a vossa deficiência.
Eu já sei qual é a tua, lembrei-me agora.
É?
Tu desabafavas há uns dias comigo sobre. Ficavas chateado contigo por seres caótico e desorganizado.
Eu acho que já perdi. Olha, já sei qual é a minha grande deficiência. Eu acho que perdi mais de metade do tempo da minha vida.
A buscar alguma coisa em casa.
Sim,
é isso.
Sempre. Esqueço-me sempre de qualquer coisa em casa. E fico verdadeiramente aborrecido comigo porque me custa.
Mas sabes,
voltar,
isso
é um terceiro andar sem elevador.
Não é bem uma deficiência, é um defeito que esconde uma qualidade, como eu já disse, que é estás a pensar em tantas coisas ao mesmo tempo e tens tantas ideias que acabas por sair do sítio onde estás e onde precisas de estar para seres organizado e não te esqueceres das coisas, porque estás no campo das ideias.
Não sei, é uma opinião simpática.
E a cogitar.
Eu acho só que sou um imbecil e que basicamente me esqueço vezes demais de coisas.
Olhas sempre para trás quando andas de táxi, por exemplo, para ver
sim,
se não,
eu tenho
de olhar para trás.
De perder algo assim extraordinário. Já perdi muitas coisas, como é óbvio.
Guarda-chuvas, não é?
Sim, guarda-chuvas, perdi todos os guarda-chuvas que tive na vida. Não, nunca consegui.
Isqueiros, o que sim. mais?
Perdi muita coisa. Telemóveis.
Fones, já perdeste em tantos anos de rádio?
Sim, já perdi muitos.
Fones?
Mas é curioso que é uma ideia que eu tenho. Paulo, estás aí? Espera aí, estás muito. Ah, pois, ele não está a ouvir nada porque. Agora já estás. Olá, Paulo.
Estou a ouvir tudo.
Não perdeu pitada.
Estou a tentar pensar no rec que tu lançaste de qual é que é a minha maior deficiência, tirando as outras.
Sim. A minha é esta que eu estou a dizer. E revolta-me ser assim. Gostava de não ser assim. Mas é quase impossível. Ainda hoje me aconteceu. Chegaste cá embaixo e dizes assim: ah,
foi! O que é que esqueceste?
Telemóvel.
Ainda por cima!
Telemóvel.
E só te lembraste porque precisavas de ligar a alguém ou ver as horas?
Ia colocar o GPS na moto e precisava do telemóvel. Como é que é possível ter esquecido o telemóvel?
E estava dentro de casa?
Na verdade, para acautelar essa situação, desde o início, rapidamente percebi que isso me poderia acontecer, e aconteceu, claro, e basicamente eu dei a chave da minha casa ao meu vizinho da frente.
Para assegurar.
E há mais duas pessoas que têm a chave da minha casa.
Isso é uma boa técnica.
É uma boa técnica, não é?
Isso é boa ideia.
Porque se o vizinho não estiver lá, tem sempre mais duas pessoas para recorrer.
Sim.
Fernanda,
para não dizer aquelas coisas que ficas inseguro, não é? Que é depois de sair de casa, dizes, será que apaguei o fogão, por exemplo?
A Sónia Brazão também pensava nisso.
Eu é trancar o carro.
Trancar
o carro? Deixei o carro aberto?
Ou não há uma aplicação em que basicamente, se não há, deveria haver, não é? Uma aplicação em que tu pudesses perceber, através dessa aplicação, se o teu carro estava fechado ou não. Será que
não
essa aplicação existe?
Não sei se já existe.
Tem que existir.
Há distância.
Estás a dar ideias aos ouvintes para criarem uma patente.
Então,
mas a que distância?
A toda a distância. Uma aplicação que te diga se o teu carro está fechado ou não. Que é para tu não teres que voltar atrás a ver se fechaste. Isto é uma boa ideia. Vai para todos os efeitos. Ideia minha. Portanto,
isso é um pouco uma aplicação da EML. Só que neste caso é para ver se o carro está fechado e não se tens de meter mais dinheiro. Para garantir que ele fica ali.
E devia haver também, acho que havia.
Isto não deve ser nada. Certeza que isto já existe. Ouvintes da Provaral, digam-nos então qual é assim a vossa maior deficiência. Já aqui disse a minha, a Diana Duarte ainda está a pensar na dela, não é?
Senão, são tantas.
Vai dizer como as noivas de Santo António dizem sempre: ah, sou muito teimosa. Que é um não defeito, não é? Ou uma não deficiência. Deixa-me aqui colocar a Cláudia Ribeiro, que nos fala sobre a sua deficiência.
Olá, Prova Oral. Era só para dizer que a minha grande deficiência, aliás, é...
Bom.
Deficiência de ferro. Obrigada.
Deficiência de ferro. É o quê? O que é uma deficiência de ferro? Hã?
Vitamina?
Será? Não. Cláudia, queremos que expliques melhor a tua deficiência de ferro. Já agora, temos aqui uma mensagem que eu honestamente não sei. Ah, esperem. Não é. Foi engano. Paulo, tu estavas a pensar, já sabes qual é a tua deficiência?
Ser um pai extremamente protetor pode ser uma deficiência, não pode?
Pode.
Eu sou.
Se for em demasia, pode.
É, eu sou muito.
És um pouco
mesmo
decente.
quando deixo os meus filhos com a avó ou qualquer coisa, estou sempre a ligar para ver se está tudo bem, e isso aí massacra-me um bocadinho, é capaz de ter uma deficiência grande.
Olha, o que é que tu dizes nas tuas palestras? Tu és o Cristiano Ronaldo das palestras em Portugal.
Oi, isso é um elogio. Já me disseram que sou parecido com ele, e eu costumo dizer em tom de brincadeira que é nos pés que sou.
Pera, mas... tu conheces Cristiano Ronaldo ou não?
Conheço, eu fiz estágio, o meu livro é escrito pelo prefácio do José Mourinho, e na altura o Cristiano estava lá. Estava, é um profissionalão, extremamente profissional. Sei lá, eu nunca vi ninguém treinar assim. Sim, muito.
E o Mourinho?
Muito. O Mourinho também. O Mourinho pá, é um ser humano fantástico. O Mourinho, sabes, quando eu fui... dou-te um exemplo agora, quando foi para escrever o prefácio do meu livro, eu mandei-lhe uma mensagem no WhatsApp, ficámos com os contactos desde então, e eu disse-lhe: mister, se calhar não tem tempo, mas gostava que escrevesse o prefácio do meu livro, etc. E ele responde-me assim: tempo não tenho, mas arranjo. O tempo é uma falta de desculpa para quando não queremos as coisas. E aí tu vês a grandeza dele. Por exemplo, eu quando fui pedir estágio, eu pedi estágio através do Jaime Cravo, um jornalista da Sport TV que fez uma reportagem sobre mim, e quem me respondeu foi o próprio José Mourinho, a dizer: claro que sim, vem. E fui conhecê-lo, e sabes que eu também lidei com ele extra futebol, fora futebol, e aquilo também é, aquele ar mais duro dele também é uma capa de proteção, porque é um mundo complicado. E é um ser humano fantástico.
Deixa-me só ler aqui uma parte do Mourinho. O Mourinho, já agora, responde com smiles. Manda-te memes.
Não
sei, eu nunca me
respondo com Mourinho. Assim de forma muito concreta e reduzida, estás a ver?
Eu adorava entrevistar o Mourinho. Bom, diz aqui o Mourinho.
Nunca entrevistaste o Mourinho?
Não, mas já estive muito perto dele, num avião.
E, muito perto, tipo, tão perto.
Sei lá, 5 lugares.
Mas
avião.
Como é que nunca entrevistaste o Mourinho? Parece-te.
Mas,
mais um objetivo de vida.
Também gostava de entrevistar o Ronaldo. Bom, diz aqui. Foi, portanto, logo após os primeiros contactos que percebi que o Paulo se tratava de uma pessoa especial, de um homem grande. Isto é Mourinho a escrever. E aos poucos, dia após dia, naquele balneário, fala da sua passagem pelo Real Madrid, naquele relvado, fui tomando consciência da sua perseverança, da sua coragem, da sua determinação, das suas ambições, da maneira como comunicava e da confiança que exteriorizava em todos os momentos. Se tirava as próteses para correr, rasteirinho, pelo relvado atrás da bola, parecia um homem pequeno, mas não era. E toda a gente que fazia parte daquele grupo de campeões o percebeu também. O Paulo era um campeão do melhor calibre, ou talvez até maior, que aqueles jogadores que se emocionavam milhões e recebiam milhões. Não era menor, só era diferente, mas, já vou acabar. Mas, diz, nunca menor. Foi isso que disse aos jogadores quando lhes apresentei o Paulo, e foi isso que salientei quando pedi ao Paulo para ser ele a dar a palestra. E ele fê-lo brilhantemente perante atletas de eleição, como os que compunham o plantel do Real Madrid naquela época, 2010-2011. Não se intimidou, não se atrapalhou. Se ele não se atrapalha com a vida, como é que poderia atrapalhar-se com um discurso? Não vacilou no momento de se dirigir a alguns dos melhores jogadores do mundo. E confesso, eu fiquei feliz e orgulhoso. Não posso dizer que percebi que estava a nascer ali um palestrante, mas tive a certeza de que o futuro do Paulo iria ser muito bom para ele, quer fosse nos relvados, nos palcos, na televisão ou em qualquer outro contexto de menor destaque. Porque o Paulo, pura e simplesmente, não tinha características para perder. Eu via nele as características dos grandes campeões.
Mal ele sabe como é que eu estava.
Como é que tu estavas? Cheio de medo?
Quando ele me mandou levantar e disse-me, agora são teus. E eu, meu Deus. era muita pressão, não. Aquilo foi surreal.
Quem é que tinhas à tua frente?
Tinha o Casillas, o Ronaldo, o Marcelo, o Pepe, o Benzema.
Mas o que é que tu lhes disseste?
Foi antes de um jogo e aquilo foi tão repentino, porque o Mourinho testa-nos muito, está-nos sempre a testar, sabes? E não podes ser um yes-man com ele. Se fores um yes-man, aquilo é...
Sim.
Corre mal, se concordares com tudo. Pá, a única coisa, eu fui honesto, a única coisa que eu lhes pedi foi que eles levassem um bocadinho do meu sonho, porque o meu sonho era ser como eles. Para dentro de campo, que fizessem das pernas deles, se calhar as minhas pernas, e corressem com o peso desse meu sonho às costas. Foi a única coisa que eu lhes pedi. Pá, porque era aquilo que eu estava a sentir no momento e eles fizeram-no brilhantemente.
E eles ganharam o jogo ou não?
Ganharam.
Por quanto?
Não me recordo, 2-0, 3-0, não me recordo. Foi também a equipa, pronto, era o Levante, não querendo me desprezar o Levante, adversário.
É uma um bom nome para uma equipa, Levante.
Levante.
Até parece que está a dar um recado.
Levanta a bola.
Pode não ser um levanta a bola.
Convém levantar a bola.
Pode ser quase um recado.
Em direção à baliza.
Bom, deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens de pessoas que falam sobre as suas deficiências. O Tiago envia aqui uma.
Boa tarde. Antes de mais, quero felicitar toda a gente, em especial o Paulo Azevedo. Acho que é um exemplo de vida e não há elogio que caiba naquele tamanho de coração. Acho que é um homem maior do que muitos que nós vemos aí. E o meu maior defeito acho que é ser extremamente pesão, gosto com tudo. Dou um pequeno exemplo, uma vez fui a uma festa em que era só cabo-verdianos e eu basicamente tenho as minhas opiniões próprias, sem problemas de as dizer, e diz assim, epá, para mim qualquer homem modelo é bichona, desculpem lá, é bichona. E um gajo toca-me atrás, assim, forte, alto, bem escuro, como são os cabo-verdianos, diz-me assim, tens algum problema? Eu não sabia onde me esconder. Mas pronto, a minha vida basicamente é isto, é gozar, 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 e pronto, sujeito.
Esse clássico. Já agora, uma outra mensagem da Cátia Almeida, que nos fala da sua deficiência.
Olá, prova oral. Olhem, a minha maior deficiência é o nariz torto. É horrível. Beijinhos.
Ah, mas com é um isso podes tu bem rapidamente pode.
Estamos aqui a mostrar deficiências, defeitos, complexos.
Paulo?
Sim?
Já viste? Um nariz é fácil. Aliás,
vai ao sítio.
É uma operação que está muito na moda. As pessoas, nos últimos meses, fizeram muitas rinoplastias.
As pessoas embirram com o seu próprio nariz.
Mas hoje o Vanderding dizia, cuidado com isso das rinoplastias, porque depois, ao tirarem o nariz ou colocarem mais pequeno, depois vê-se o rosto mais.
E depois podem acabar com uma Michael Jackson.
Se forem muito feias,
pode ficar
o nariz ainda encobre um pouco, não é? Pois sem o nariz
mas é que o nariz muda muito a identidade da face de uma pessoa. Por exemplo, a Mia Rose, aos tempos, olhava para uma fotografia e não conseguia reconhecer.
A Mia Rose?
A Mia Rose, sim.
Porque tinha
eu não sabia
nariz.
Que ela tinha feito, mas assim, isto é a Mia Rose? Porquê é que eu estou com dúvidas que é? E depois percebi.
Fez uma rinoplastia? Olha, eu nunca tinha percebido que ela tinha. Olha, se o Júlio Isidro fizesse uma rinoplastia. Eu nem quero imaginar.
Se tu fizesse uma rinoplastia, Fernando Alvim, nunca mais te comparariam à Maria Cerqueira Gomes, porque eu acho que é o nariz que vos une. O vosso nariz triangular.
Me pode comparar com a Maria
na internet já te compararam outras vezes.
Sim, sim. Estavam bêbadas, só pode. Espera aí, deixa-me ver o que é que o Tiago diz aqui. Espera aí.
Olá, para a moral. Já que estamos a falar de deficiências, a minha maior deficiência é quando cruzo o olhar com uma pessoa e denoto que essa pessoa também cruzou o olhar comigo, eu não consigo depois disfarçar e deixar de 3 em 3 segundos olhar para essa pessoa a ver se essa pessoa ainda está a olhar para mim. Tenha uma boa tarde.
Temos aqui um engatatão profissional.
isso é verdade, pode acontecer. Aliás, na adolescência, quando tu te apaixonavas por alguém na sala de aula, era esse clássico, ficavas a vida toda a olhar para essa pessoa. E depois essa pessoa, quando olhava,
se a pessoa estivesse aqui atrás,
olhavas para baixo.
Uma chatice. E está constantemente a olhar para trás na aula.
Sim. Ah, isto aconteceu-te a ti ou não, Paulo?
O quê? O quê? Os olhares?
Sim,
na sala de
claro.
Aula.
Os olhares eram constantes, claro, eram constantes. Agora já não me apercebo dos olhares, tornou-se um hábito tão grande Mas sabes que eu confrontava as pessoas e quando via as pessoas olhar para mim, eu explicava-lhes porque é que eu tinha nascido assim e depois aqueles olhares mudavam, porque percebes quando é que um olhar é bom ou mau.
Consegues perceber? Consigo, um olhar consigo. É curiosidade, é maldade.
Olha, eu faço maldade. Bodyboard, eu faço bodyboard e antes de porque a televisão, pensando que não é uma montra muito grande e as pessoas passam a conhecer-te e se calhar aquela ideia do coitadinho ou aquele olhar de pena muda mais facilmente. Eu antes da minha primeira reportagem, que deu o nome ao meu primeiro livro, eu quando estava a aquecer à beira-mar juntava-se uma multidão enorme à minha volta e eu durante 30 segundos pensava que era porque eu surfava bem, mas não era. As pessoas pensavam, este gajo vai-se afogar e nós temos que ver como. E quando a reportagem foi para o ar, acreditas que o número de pessoas a olhar para mim na praia quando estava a vestir o fato e a aquecer reduziu drasticamente? Por isso o olhar das pessoas muda e tu percebes quando estão a olhar para ti com sentimento, parece que o olhar se torna mais pesado. Não sei, parece que te incomoda, que te torna mais incomodante.
Então, então agora com as máscaras...
Splash, não é? Se dúvidas houvesse, tu ganhaste o splash.
Sim. Mas uma coisa é saltar em altura, outra coisa é estar ali... Aquilo foi surreal também.
Mas olha, agora com as máscaras tu és ótimo a ler as pessoas, não é? Já que desenvolveste essa habilidade para ler o olhar.
Mas há pessoas que sorriem com os olhos, não é?
Atenção que eu também sou muito bom nisso.
A ler os olhos.
É a minha grande especialidade. É tentar adivinhar como é que é a personalidade
pelos olhos
com a qual eu estou a falar.
Isso é muito verdade. Olha,
deixa-me ver aqui o que é que diz o José Zito. Que fala da história das chaves de casa.
Chaves de casa. Chaves de casa a outras pessoas. Isso é passado, meus amigos. Código. Há um código. Agora já não se usa chaves de casa. É um código que a gente marca a entrada da porta e a porta abre automaticamente. Chaves de casa a outros. Isso é passado.
Olha,
tchau.
Não me importa nada. Já agora, Ana Monteiro.
Boa noite para o varal. Meu grande defeito é quando desligo o telefone, estou a ligar para alguém, desligo o telefone e depois lembro-me, esqueci-me sempre qualquer coisa para dizer a essa pessoa e volto a ligar. E relativamente ao VIN, já existe uma aplicação, sim. A maior parte das marcas premium já tem essa aplicação em que nós conseguimos ver se o nosso carro ficou aberto ou não, se tem alguma janela aberta e também a localização do veículo.
Cá está.
Boa, boa.
Resta saber o nome da aplicação.
Pois, não sei.
Paulo, ela esqueceu-se de dizer, vai telefonar outra vez.
Olha, já agora, o Vinícius Gomes tem um agradecimento especial para ti, Paulo.
Boa noite. Queria agradecer ao convidado pelo segundo exemplo que ele dá. Acho que é muito importante, principalmente para alguém que tem uma deficiência como eu, que é pensar demasiado, pensar nos que's e nos se's e se consigo e sou capaz, e às vezes alguém que nasce com limitações, que à partida são tão impactantes, tão difíceis, consegue, porque nós também não o podemos fazer. E acho que isso é uma grande ajuda, principalmente para pessoas que têm a mesma deficiência que eu, por isso muito obrigado e força. E também gostaria de dizer que já existe essa aplicação para desbloquear carros, por exemplo, Mercedes tem-nas, tem é que pagar à Mercedes para poder utilizar a aplicação.
Inteligente.
Obrigado.
Isso é inteligente por parte das marcas.
Obrigado, Vinícius. Obrigado, amigo.
Olha, já agora, há aqui um capítulo da aceitação. Vamos cá ver. A ideia que eu tenho é que sempre aceitaste esta tua condição, ou não?
Desde pequenino, mas isso é uma construção diária. Eu costumo dizer que às vezes tenho que me apaixonar por mim várias vezes. Há dias em que eu me olho ao espelho e não gosto daquilo que vejo, ou também me apetece desistir de alguma forma.
Mas isso aceitação também acontece com todos, não é?
Com todos, sim.
Com todos. A aceitação é algo que nós vamos lidar a vida toda, porque tu ou estás melhor ou estás pior. Agora, por exemplo, o Vinícius disse aqui uma coisa muito importante, que é não vivermos no isso da vida. Tantas vezes que nós vivemos, e se eu fosse, e se eu fizesse, e depois não vamos e não fazemos. Sabes o que é que o Mourinho me disse uma vez?
Conta.
O pior inimigo de ti próprio és tu. E é verdade. E o teu maior aliado és tu também.
Mas a aceitação depende mais de nós ou dos outros, das pessoas que escolhemos para estarem ao nosso lado, na nossa vida?
Ambas, mas eu acho que na minha perspectiva, 80% é nossa. Porque nós passamos a vida toda a tentar agradar aos outros, a tentar que os outros gostem de nós, e muitas vezes somos nós que não gostamos de nós mesmos.
Mas nós, sobretudo agora, cada vez mais... outra vez as redes sociais, que são muito faladas neste programa.
É, exatamente.
Muitas vezes vamos procurar essa aceitação ou até legitimidade nos outros.
Nos outros. E vives uma vida paralela e demonstras uma coisa que não é. Eu acho que mesmo profissionalmente, nós chegamos muito mais longe se acreditarmos em nós, no nosso valor. Eu acho não, eu tenho a certeza absoluta disso. Primeiro, o amor próprio é muito importante, é muito importante. O amor pelos outros também, mas o amor próprio é essencial, é essencial. Porque se passares a vida toda a tentar ter o amor dos outros, a tentar que os outros, como nas redes sociais, os likes, as visualizações, e tu próprio não gostas de ti, acho que não consegues ser feliz. Acho que não, tenho a certeza absoluta.
Olha, deixa-me ver o que é que diz aqui a Rita Machado.
Olha, era para te dizer que acho que és uma inspiração, continuas a ser uma inspiração. Já contratei uma vez o Paulo para uma apresentação com 700 e tal pessoas e foi bastante forte. É muito forte a tua história, muito inspiradora. Continua assim e força, porque acho que dás coragem a muitas pessoas que veem a vida com olhos tristes, dás coragem a essas pessoas para que vejam a vida com olhos mais alegres. Porque se eles não se inspirarem com a tua história, então também não se inspiram com nenhuma. Um beijinho, obrigada, Rita.
Olha, já agora...
Obrigado, eu.
O que é que achas que foste definitivamente prejudicado com a tua deficiência? Por exemplo, a nível sexual, sentiste-te prejudicado, Paulo?
Não, nada, nada. Eu a nível de saúde, pronto, tirando as limitações, muitas vezes falam-me, como é que é a tua doença? Eu não sou doente. Eu até sou muito saudável, graças a Deus. Mas a nível sexual, não, 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 não. Eu tenho dois filhos.
Foram as únicas vezes que fizeste.
Porque foram ali dois filhos certeiros, sim, logo. Sim. E a nível sexual, não. Se calhar, nas primeiras relações, houve aquela da parte da companheira, de quem estava comigo, se calhar aquela, como é que isto vai acontecer? Mas depois isso olha, eu tive uma namorada que uma vez lhe disseram, onde já viste tu com ele na cama às pernas? E ela respondeu-lhe, na cama às pernas não servem para nada.
Uou, boa resposta. Espera, Humberto fala aqui da sua deficiência.
Eu tenho uma deficiência. Eu consigo fazer manguitos, levantar o dedo do meio, neste caso com os pés. Sempre que alguém está a falar comigo e me está a irritar, mal sabe que eu estou ali a fazer uns manguitos por baixo das sapatilhas.
E aquelas pessoas que conseguem mexer as orelhas? Sabes? Conseguem mexer assim as orelhas?
E há quem consiga mexer as sobrancelhas? E há quem consiga meter a língua?
Que era o que tu estavas a fazer?
Só nas redes sociais é que viram. Meter a língua no nariz? Tens algum desses talentos?
Eu adorava ter um talento desses. Não tenho. Tu consegues mexer as tuas orelhas de forma autónoma, Paulo?
Não, eu tenho as orelhas bastante pequeninas.
Mas conheces pessoas que conseguem fazer o...
Conheço. Não. Tipo Spock. Era Spock, como ele se chamava, não era assim, com as orelhas...
Sim, sim. E aquelas pessoas que conseguem... repara, eu nem sequer isso que sei fazer, mas há muitas pessoas que sabem fazer, que é separar os dedos das mãos. Sei lá, dois de um lado e dois do outro. Estás a ver isto?
Não
consegues fazer isso?
Não uso disso.
Deixa eu ver se a Diana Zar sabe fazer.
Consigo, mas dá um pouco. Se ficares muito tempo nesta posição de Dal, vai doer.
Eu nem isso consigo fazer. É muito
estranho.
Também não.
Paulo, fala-me mais do teu livro.
O meu livro, olha, o meu livro tem também histórias muito... É um livro tal como as minhas palestras. Há bocadinho perguntaste-me o que é que eu falava nas minhas palestras. E o meu livro tem muito delas, percebes? Porque eu sentia... E há bocado estava aqui um ouvinte que eu fiz uma palestra contratado por ela.
Tu reconheceste-a?
Hã?
Reconheceste-a?
Não. Okay. Não. Eu nas minhas palestras, como no meu livro... Uma vez tive um elogio ou um comentário de um senhor que viu uma palestra minha e disse, ele era médico, e disse que era como olhares para um ecrã de um eletrocardiograma. Eu trazia-te para baixo, levava-te para cima, trazia-te para baixo, levava-te para cima, porque quando eu estou a contar uma parte de uma história mais emotiva, desmonto-a com uma história com bastante sentido de humor. E a palestra, a minha deficiência é muito posta de lado ou é tocada de uma forma muito leve, porque eu levo o meu discurso para os meus heróis, sabes? E para a história de quem me rodeia todos os dias, e depois um bocadinho para mim, mas não na parte da deficiência. Paulo, o livro tem muito disso.
Posso contar, posso pedir para contares uma história, ou isso é queimar material?
Não, claro, queres uma história com mais piada ou uma história...
Com mais piada.
com mais piada. Olha, por exemplo, eu via os meus amigos a irem de moto para a escola e outros iam de bicicleta e eu tinha uma vergonha tremenda porque era o meu avô que me levava. E lembro-me que um dia cheguei ao pé do meu avô e disse: avô, olha, vamos aqui definir um plano, alinhar estratégias, eu sei que é impossível eu ir de moto ou de bicicleta, mas tu deixas-me a 100 metros do portão, parece que eu estou a chegar a pé, sozinho. E o meu avô: não, tu vais de moto ou vais de bicicleta. E eu: não, não vou, não tenho pés, não é, para dar aos pedais. Mas de moto consegues. E eu: não, avô, tenho duas rodas, não dá. E o meu avô disse-me: vais de moto ao 4. O meu avô comprou-me uma moto ao 4, tinha eu 13 anos. Foi a decisão mais errada da vida dele, mas a melhor. Então, eu lembro-me que na altura, isto é fenomenal, eu tinha alcunha de 9 e 10 no 9º ano, porque chegava sempre um bocadinho... Chegava sempre um bocadinho atrasado à primeira hora da manhã. E deixava a moto o mais perto da entrada possível da escola. Um dia cheguei, eram antes das 9 horas, e percebi que a moto cabia na porta de entrada dos corredores. Entrei, estacionei a moto à porta da sala 2 e até português.
Tu entraste com a moto pelos corredores?
Entrei, era uma fumarada tão grande no corredor. Pronto, fui castigado. Isso foi mas depois aquela moto levou-me a ter uma história hilariante. Eu participei numa prova de todo o terreno, um passeio, sabes, aqueles passeios de jipes e de motas.
Sim.
E um jeep tinha batido no muro, o muro tinha caído na estrada, e numa curva eu não vi que as pedras estavam no meio e bati naquelas pedras e capotei, e parou um senhor de jeep preocupado atrás de mim, e eu, quando me levantei, caí. E eu: mas pá, agora passa-se aqui alguma coisa de errado. E tinha o meu pé direito da prótese totalmente rodado ao contrário para o calcanhar. O senhor com o telefone na mão disse: não se mexa, não se mexe, você tem o pé totalmente partido, eu tenho que chamar uma ambulância. Eu: não tenho nada, amigo. Então aí o pé entre duas pedras, meti o pé no sítio, o senhor com as mãos na cabeça, não sei se ele teve um AVC, uma trombose. Ele à noite olhou para mim e disse: nunca mais faça isso, que eu não sabia que você não tinha pés. Eu ia morrendo de susto. Imagina a cara do senhor, vê o pé totalmente dobrado ao contrário, quer chamar uma ambulância, e eu levanto-me e ponho o pé no sítio e vou embora. Tem muitas histórias destas.
No nosso chat do Facebook temos um comentário para o Paulo que diz que o Paulo é a maior inspiração que qualquer pessoa pode ter quando pensa que não consegue isto ou aquilo. É o que nos escreve o Henrique Jorge. Para ti, Paulo, alguém que penses que te inspire da mesma forma que tu inspiras outras pessoas?
Inspira-me muito o meu avô. O meu avô... Não, o meu avô moldou-me para eu enfrentar o mundo, sabes? Os médicos, quando eu nasci, e até anos mais tarde, diziam que eu nunca me conseguia sentar, quanto mais andar. E o meu avô inventou algo que eu carrego a minha vida toda, que é o encaixe, que é um cinto que enrola na minha prótese. E o meu avô montou aquilo em cima de uma tábua. Imagina algo rudimentar, uma tábua com um encaixe redondo, de velcro. E o meu avô conta-me, ainda hoje, com 83 anos, o meu avô conta-me que todos os dias me sentava naquela tábua e eu caía para a frente. Todos os dias eu caía, todos os dias eu caía, e houve um dia, com muita insistência, a minha teimosia sai ao meu avô, que eu fiquei 5 segundos sentado. E o meu avô ainda hoje me diz que percebeu nesses 5 segundos que eu ia ser o dono das minhas próprias decisões. E eu acho que aquele momento crucial de eu ficar aquele tempo sentado e aquela insistência do meu avô e eu acreditar contra todos os prognósticos foi o que me permitiu chegar a algum lado, se é que cheguei. Então a minha inspiração sempre foi o meu avô, sabes?
Ainda achas que não chegaste? A lado nenhum.
Tenho tanto ainda para chegar e tanto para fazer ainda.
O que é que queres fazer ainda, Paulo? Coisas que já percebi que tu gostas muito de desafios, ninguém imaginava que tu pudesses fazer tantas coisas. O que é que tu ainda queres fazer?
Agora os meus sonhos não são tão astronómicos. Os meus sonhos agora são mais realistas. Os outros também eram, mas eu gostava muito de ser independente o máximo de anos possível em cima das minhas próteses. Explico-te porquê. Elas pesam muito. As minhas próteses agora pesam 18 quilos, mas antes pesavam 25.
As duas juntas.
E eu gosto muito de uma frase que os brasileiros usam: haja saúde e paz, o resto da gente corre atrás. Então, enquanto eu conseguir ser independente em cima das minhas próteses, eu vou correr atrás dos outros sonhos mais pequeninos, sabes? E quero aguentar muito em cima delas para ver os meus filhos crescerem, para lutar pelos sonhos deles e os meus também.
É preciso, ou fazes alguma preparação física para suportares o peso das próteses?
Eu fui atleta de natação, e isso começou muito antes sequer de eu saber nadar. Começaram a preparar em Alcoitão o meu corpo, a zona lombar e abdominal, para eu conseguir aguentar o peso das próteses. Eu tenho 3 hérnias nas costas de esforço. E faço muito ginásio, continuo a fazer natação. Não posso engordar, senão não caio nas próteses.
E pilates fazes? Ajuda nas hérnias?
Não, por acaso não faço. Ainda não cuidei muito bem destas hérnias, sabes?
Vais ao ginásio todos os dias?
Não, não, não. Vou muito menos vezes que eu gostava de ir. Vou... Agora não tenho ido nenhuma. Treinei muito em casa com a pandemia, treinei muito em casa. Eu costumo treinar muito em casa também. Agora, como as palestras já tomaram um rumo de novo presencial, tenho deixado de ir ao ginásio, mas vou duas, no máximo três vezes por semana, quando tenho tempo.
Quantas palestras é que tens por semana?
Agora tenho menos, mas, por exemplo, é por meses, sabes? Os meses de novembro, dezembro e janeiro são muito fortes.
Houve as pessoas são mais deprimidas e a precisar de motivação.
Não, e as empresas fecham o ano ou abrem o ano, percebes? E tu vais ao kick-off ou ao kick-on. E as escolas depois também começam no final do terceiro período, também vou muito às escolas. Por exemplo, agora posso fazer publicidade, aqui tenho uma palestra no Teatro Armando Cortês, dia 9 de outubro, às 9h30, já há bilhetes à venda na Ticketline. Essa palestra é à bilheteira.
Vou ver essa
palestra. Gostava muito de vos convidar, para vocês perceberem um bocadinho daquilo que eu faço. E houve um mês de dezembro que eu fiz palestras todos os dias.
Todos? Até no Natal.
Os dias de semana. Eu fiz palestras praticamente todos os dias. Eu fiz uma média. Eu chegava a fazer palestras, três palestras no mesmo dia. Fiz uma loucura uma vez, que foi 10 da manhã uma palestra em Braga, 3 da tarde uma palestra em Lisboa, 10 da noite em Ourique e subi para Pombal, onde eu vivo.
E quem é que te acompanha?
A conduzir sozinho.
A conduzir sozinho?
Sim.
Meu Deus. Não,
eu acho que é mais loucura do que feito.
Não é impossível.
E Barreiros também muitas vezes dá 3 concertos num dia.
É verdade, é verdade. Não é impossível.
Eu já atuei uma vez, eu passo música, e houve uma vez que eu consegui atuar 3 vezes.
Conseguiste o quê?
Atuar 3 vezes.
Atuar?
Atuar, passar música.
Passar música, sim, sim.
No mesmo dia. Olha, já perceberam que estamos aqui com algum eco nesta emissão, verdade? Esse eco existe.
Pedimos imensa desculpa. Estamos a ler os vossos comentários no Facebook e sabemos que estão... um bocado perturbados com o nosso som. Estão? Pois, já te mandei, claro. Pelo WhatsApp. Para perceber.
Mas nós não conseguimos ter controle sobre isso, sabem?
Efeitos de uma pandemia?
É isso, são os efeitos colaterais de uma pandemia que não está a fazer nada de bom a nível técnico este programa. Temos aqui a Maria João Marques, que deixa uma mensagem.
Maria João Marques?
Maria João
a
Marques.
Política?
Será? Política.
Boa noite, Alvin. Boa noite.
Não deve ser.
Não, Paulo Azevedo. Eu só gostaria de dizer duas coisas. Há uns tempos atrás, o Paulo participou numa palestra onde o meu marido trabalha, uma empresa cá do Norte, que não convém dizer o nome, mas é uma empresa alemã do Norte. E o meu marido comentou comigo, que é uma pessoa que nada o surpreende, que gostou imenso da palestra, sobretudo da coragem que o Paulo tem em assumir. Eu louvo, conheço também algum trabalho do Paulo, louvo essa atitude por duas circunstâncias. É um grande homem porque não se deixou ficar à sombra de uma deficiência física e vai à luta, e luta por si e pela sua família, ao contrário de muita boa gente que não tem deficiência nenhuma e que não quer fazer nada na vida porque aparece tudo feito. Um beijinho e boa noite.
Aproveito este repto de Maria João Marques para te perguntar, Paulo, se alguém já te irritou por estar tão desconsolado, deprimido, sem vontade, desesperado, sem esperança, e tu olhares para essa pessoa e pensares que não tinha motivos nenhuns.
Não, irritar não. Faz-me confusão as pessoas, porque nós somos os donos das nossas decisões e por vezes temos tudo para vencer, temos as ferramentas todas, temos as melhores bases, mas optamos por não... se calhar por medo de correr riscos, talvez por comodismo. Triste, irritado não, mas triste sim, porque tem tudo para dar certo e à distância de um clique, e não acreditam.
Às vezes as pessoas têm histórias que têm tudo para dar errado e acaba por dar certo. Eu dou sempre o mesmo exemplo, mas a verdade é o melhor que eu me lembro, que é o Cristiano Ronaldo, não é? A história do Ronaldo tinha tudo para dar errado e deu certo. Para além disso, percebe-se que, de facto, a atitude do Ronaldo é de grande superação.
Sem dúvida. O Ronaldo, eu lembro-me que ele era o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair. Ele treinava, ficava a bater livres, ficava a fazer exercícios.
Isso no Real Madrid?
No Real Madrid.
Eu lembro que ele já fazia isso quando estava no Manchester United. Toda a gente sabia isso.
Eu dou-te um exemplo. Às vezes os colegas já estavam vestidos, já estavam a ir embora e ele ainda estava no ginásio. Ou ainda estava a recuperar. Por isso é que ele também tem a capacidade competitiva com muito mais prolongada. E vai continuar a jogar durante anos. E as pessoas às vezes dizem, ah, é sorte. Mas a sorte procura-se e dá muito trabalho e provoca muitas dores. E ele passou por grandes, grandes dificuldades, veio sozinho. Não é sorte, é trabalho. Trabalho, muito trabalho, muito sacrifício.
Alguma também. Obsessão em ser-se muito, muito bom.
Também.
Mas eu gosto disso. Já agora, o que é que aprendeste nesse estágio do Real Madrid? E porquê, mas por que raio é que foste fazer um estágio ao Real Madrid?
Então eu vou-te contar. Eu quando tirei o curso de treinador, eu também quis ser ambicioso e pedi estágio nos três grandes. Não, fiz uma espécie de palestra no Sporting, para a Academia, na Dragon Force no Porto. No Benfica ainda não, mas espero que sim. E na altura, como não consegui estágio, o diretor da Sport TV tinha o e-mail do Mourinho e disse, olha, não te vou dar o e-mail ao homem, senão chateias o homem todos os dias, mas se és fã dele, se te revês nas ideologias dele, mandas-me um e-mail para mim e eu reencaminho, não perdes nada, não vives no IC e logo vemos. Sabes qual é que foi a maior aprendizagem que eu tive no Real Madrid?
Então?
Que às vezes, porque às vezes não é a grandeza do clube, não é... Não é porque eu estava no meio dos galácticos todos, aquilo era, podia ser surreal. Não, a grandeza está no coração das pessoas. E eu senti-me como se estivesse num clube que eu treinei, que era o Grupo Desportivo da Pelariga, percebes? Eram todos miúdos a correrem atrás do mesmo sonho.
Olha, mas era um grupo de galácticos, mas não foi das melhores fases do Real Madrid.
Foram campeões quando eu estive lá.
Além desse curso, há pessoas que não sabem, mas tu estudaste jornalismo.
2010, 2011. Pois não. Pois
tu
não.
Estudaste jornalismo, quis ser jornalista?
Não.
Então?
Eu desisti do curso. Foi para fazer a vontade à minha avó, queria que alguém da família entre para a faculdade e eu gostava de comunicar e o que tinha mais próximo daquilo que eu gostava era jornalismo. E entrei e depois, como tinha aquela ambição de querer ir para Lisboa, de querer tentar a representação, desisti do curso e fui trabalhar durante algum tempo para ter dinheiro para pagar as propinas. E fui atrás do sonho que tinha de ser ator.
Olha, e isso da representação, como é que está?
Agora está mais parado, apesar de eu estar a gravar uma série em segredo, não é segredo que eu já estou a divulgar com o Raminhos, mas ainda não pode saber muito. Fiz algumas novelas, participei lá no Splash, como te disse, a novela que eu participei até foi na RTP, Os Nossos Dias, e depois, e antes no Sol de Inverno, teatro, fiz teatro durante muito tempo. É engraçado que eu no teatro tive sempre papéis. Fiz três temporadas num teatro em Coimbra que
e agora na televisão estou mais afastado.
Em Taveiro, surgirá algo.
E já tiveste mesmo programas teus, não é?
O Sem Mãos a Medir, que foi uma rubrica que eu criei durante a pandemia para me transformar e que agora levei isto um bocadinho mais a sério. Mas eu acho que é. Vivo o dia a dia, sabes o que vier. Se vier, é bom.
Então qual é o teu próximo assim plano? Tens assim algum mais imediato, próxima ideia?
Estou com esta série com o Raminhos.
Mas quando é que isso vai sair?
Estou focado nas palestras.
Como é que se chama a série?
Não sabemos ainda.
Já sabem?
O Raminhos já publicou também, chama-se a melhor parte de mim, ou parte de mim, espera, deixa-me ver. Eu é...
Parte de mim só?
Não, espera, eu digo-te, vou aqui abrir... Agora
estás a abrir o quê?
Estou aqui a abrir a página do Raminhos.
E agora dizer, estou aqui a abrir uma garrafa de branco.
Também podia ser. Também
tu
podia
bebes,
ser.
Bebes.
Bebo, socialmente, de vez em quando bebo.
É basicamente. Não, é assim, a ideia que eu tenho é que tu não deixaste de fazer nada pela tua condição física.
Não. Eu faço tudo da mesma forma. Eu vivi 7 anos sozinho em Lisboa, cozinhava. Fazia tudo sem nada, sem ajuda. Olha, uma vez fui eu às urgências às 3 da manhã e o médico, quando me viu entrar, disse: mas você é louco, você devia vir com um acompanhante, alguém que viesse consigo, e estava uma enfermeira ao lado. E ele disse: má, eu assim não o conheço, mas conheço uma pessoa, mas esse não tem pernas, esse faz tudo. E a enfermeira: é este, doutor, é este. E ela: pronto, então retiro o que disse. Estava aqui à procura da parte do Raminhos para te mostrar. Ah, a série chama-se Piloto da Série. Onde é que está? Parte de Mim. Chama-se Parte de Mim. Não te posso adiantar pormenores porque.
Parte de Mim.
Gravámos o episódio piloto e vamos ver como é que
tu corre. Estiveste com o Alvin com o Raminhos há pouco tempo, Alvin? É onde contou?
Não contou. Não tenho orgulho. Ele disse que não tinha orgulho nesta série.
Sim, não deve ter.
Espera, deixa-me só colocar aqui duas mensagens para o final e depois temos que acabar o programa.
Boa tarde, Provaral. A minha maior deficiência física é a minha coluna. Eu tenho a coluna feita num 8 e vértebras presas com platina e pronto, e é bastante complicado, mas vai sendo fácil dentro da complicação de viver com isto. Já há muitos anos que a tenho. O meu maior defeito tem de ser não acabar as frases, porque...
Mas é que me achei tu a calar o nosso ouvinte.
Mas também seja incrível.
Só para dizer que a prova oral e a Antena 3 têm um grande nível. Eu vivo em Roterdão, vou de bicicleta para o trabalho de manhã e ouço a prova oral de manhã, que é um grande nível. E defeitos é...
Ouçam, eu adorava colocar na página da prova oral esta frase: prova oral é um ganda nível. Só isto. Não, é? Não, acham que devia ser o slogan de, a partir de agora da prova oral.
Já agora, pode ser novo jingle.
Eu acho que temos aqui uma mensagem que eventualmente será repetida. Deixem-me ver.
Boa tarde a todo o auditório. Daqui é só para dizer que a minha única deficiência é amar demais.
Conheces esta música?
Isto é o quê, Paulo?
Acho que amar demais é uma novela.
Amar demais. Ora, não há impossíveis, é o que diz Paulo Azevedo no seu livro, com prefácio do José Mourinho. Também aqui com o contributo do Paulo Moraes, verdade?
Verdade. O grande Paulo Moraes, que escreveu de forma fantástica este meu livro, que levou as minhas palavras para o papel, porque eu não tenho jeito nenhum para escrever. Editado pela Contraponto, Rui Coceiro, e levei um bocadinho de mim para casa. Acabaram de chegar os meus filhos.
Olha, mesmo na hora, no despido.
Queremos agradecer a ti e dar um alá aos teus filhos. Podemos dar um alá aos teus filhos? Eles, será que eles conseguem ouvir?
Queres dar um alá?
Como é que eles se chamam?
Queres dar um alá ao Alvin?
Olá.
É o Gustavo e a Matilde. Queres dizer olá?
Olá, Gustavo.
Olá, Gustavo. Olá, Matilde.
Olá,
está aqui
a moça.
Eles estão a dizer-te olá, filho. Ele tem o telefone e ele não ouve. Diz-te o olá.
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 Que idade é que eles têm?
O Gustavo tem 5 anos e a Matilde tem 3.
Que maravilha.
Matilde, queres dizer
vem,
olá?
Vem da escolinha agora?
Diz aqui olá. Estavam com a avó lá em baixo.
Em couro. Que delícia.
Adoro. Paulo, olha, obrigado.
Obrigado, meu
Alvin.
Obrigado
por esta entrevista.
Olá.
Olá.
E pronto, eles chegaram, não é? Estamos conversados. Amanhã estamos de volta para mais uma edição da Provarela. Obrigado, Paulo. Um abraço.
Obrigado a todos vocês. Foi um prazer enorme.
Não esqueçam o livro de Paulo Azevedo, que agora sai e que se chama Não Há...
Impossíveis.
Amanhã estaremos de volta, de preferência sem delay.
Uhul.
Algo que tivemos delay é este eco.
É uma deficiência, já viste, uma deficiência na nossa emissão
sonora. E esta não conseguimos nós ultrapassá-la. Também
faz parte.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.